fazer um shiur especial, Leilui Nishmat, revelação da alma de Nuta Ben Aaron. Fazer também aqui uma homenagem ao seu filho, Aaron Yosef. Esse estudo de Tânia nós começamos já faz alguns anos, logo começou a pandemia. Começamos duas, três pessoas estudando pelo Zoom. E Baruch Hashem se expandiu, a gente conseguiu acabar os 53 capítulos do Likutei Amarim do Tânia. E agora criamos coragem para entrar pela primeira vez nas Igrot Kodesh, traduzindo em português, as cartas sagradas são as cartas do Alter Rebbe, do autor do Tânia. E essa coletânea de cartas, nós estamos na carta número 1, nós já estudamos o começo. E nós vamos agora continuar essa carta, mas só recordando, não tem problema, as aulas de Tânia a gente faz sempre de uma forma que mesmo quem entrou pela primeira vez vai conseguir acompanhar. E nós vimos no início da carta o parabéns que o Alter Rebbe ele está dando para a iniciativa, quer dizer, a iniciativa foi dele, mas que as pessoas aderiram, de estudar todo o Talmud, juntar um grupo, estudar o Talmud juntos, cada um pega um tratado ou o que ele conseguir e juntos acabar todo o Shas, todo o Talmud em um ano. Ele falou da importância disso. E hoje, para complementar, são os dois pilares, o estudo da Torá e a Tefilá. E nada é por acaso, Aaron Yosef sabe muito bem que caiu hoje esse assunto, que é muito próximo ao seu coração, que é a importância da tefilá. Eis o avodá shebelev, está escrito na Torá que você tem que servir a Hashem, o levdó bechol levavchem, você tem que servir a Hashem com todo o teu coração. Como você serve com o coração? Servir com o coração significa avodá atfilá, o esforço. Avodá, em hebraico avodá é trabalho, é esforço, porque tefilá não é fácil, pelo menos para a maioria das pessoas. Não é uma coisa tão tranquila de você fazer uma tefilá como se deve. Ler as palavras até que a gente pode ler. Agora, o que que significa tefilá? Essa conexão, essa oração no momento de, como eu chamo de terapia, autoterapia, e ninguém gosta muito de entrar dentro de si e acaba fugindo. Mas antes disso, vamos voltar para um ponto do início da carta. Lembrando que essa carta o Alter Eber escreveu antes, durante e depois a sua decisão de estudar Hassidut. O Alter Eber, ele era um gênio do Talmud, dos comentários dos Mefarshim, dos comentários do Talmud, da Halakha, da lei judaica. Ele não era um Hassid. Ele era chamado de Litvak, ele era lituano. E em um dado momento, ele decidiu que ele precisava progredir. Ele tinha duas opções. Ou ele vai para Vilna, com Gaon de Vilna, ele vai aprender, estudar melhor, ou ele vai para o Magid de Meserit, ou ele vai para o aluno do Baal Shem Tov, que é quem continuou, o Baal Shem Tov é o fundador do Hassidismo, e o Magid de Meserit foi quem assumiu o seu lugar. E ele falou a seguinte frase: estudar, eu já sei um pouquinho, na sua humildade. Agora, rezar, fazer tefilá, eu não sei. Então, eu vou para Meserit. Não foi fácil para ele se acostumar, ele não tinha certeza que ele ia ficar, mas ele acabou ficando e se tornou. Ele era aluno mais jovem dos 120 alunos do Magid Meserit, ele acabou se tornando o sucessor do Magid Meserit. Mas o que motivou ele a ir para Meserit foi buscar como fazer a tefilá. Então, a explicação dessa carta de hoje é baseado em um versículo do Eshet Chayil. E lá está escrito: Hagra be'oz matnea vateametz zoroteia. Nós já explicamos que o corpo ele é dividido em três: tem a cabeça, tem a parte superior, e tem, que nessa linguagem aqui do Tanakh é chamado os braços, mas na verdade os braços ele inclui toda a parte superior e a parte inferior é chamada de Motnaim, que é o quadril, mas é a estrutura incluindo as pernas. Então o corpo ele é dividido em três. A Torá também ela é dividida em três, quer dizer, a nossa conexão com a chama ela é dividida em três. a parte intelectual, que é o estudo, os braços, como a Kabbalah diz, que o braço direito é o Chesed, o braço esquerdo é a Gevurah, é a parte emocional, e a cintura, a estrutura, o que dá base para o ser humano é a fé, a Emuná, essa conexão e essa certeza absoluta que ela não depende do meu entendimento e não depende de eu estar motivado ou não. Às vezes eu estou motivado, às vezes eu posso estar desanimado, às vezes eu estou entendendo, às vezes eu não estou entendendo, mas se eu tenho esse compromisso, isso é o que dá estabilidade, isso que mantém firme o ser humano, isso que firme a nossa conexão com a Shem. Então, o que que significa Chograbe Os Matne? É dito que a gente coloca um cinto. Para a gente ter estrutura, a gente precisa colocar, nessa linguagem aqui do rei Salomão, nós precisamos de um cinto. Colocar com força o cinto. Que cinto é esse? O que permite ter essa estabilidade? Em Os é a Torá. Os é a Torá. Agora, dentro da Torá, você também tem a parte intelectual, você tem a parte emocional e você tem a estrutura da Torá. Qual que é a estrutura? A estrutura é a Halakhá, é a lei. Muita gente tem dificuldade com a lei, porque gosta mais da parte filosófica, gosta mais da parte emotiva. Agora, o que mantém, o que dá estabilidade é a lei, porque no final das contas, por mais que eu preciso usar a minha mente ao máximo, se você for estudar o Talmud, e deve estudar o Talmud, como a gente vai ver aqui, você vai quebrar a cabeça. Para você estudar, você precisa realmente usar muito o seu cérebro. E nós precisamos trabalhar também as nossas emoções, principalmente na tefilá, mas a base de tudo é a halakhá. Halakhá é a lei. A lei é suprarracional. Por mais que eu me esforce para entender, se chegar no momento que eu não entenda, não faz diferença. Porque existe uma lei. E a lei deve ser seguida. Porque essa lei é divina, e essa lei é a verdade absoluta. É o correto e é o bom para mim. É o correto e o bom para o mundo. Ah, eu não entendo? Eventualmente você vai entender ou não vai entender, não faz diferença para a lei prática. Então, a estrutura do judaísmo é a lei. Eu não vou começar a colocar tefilim só na hora que eu entender o que que está acontecendo na minha conexão espiritual. Eu começo na Sefer Yishmael, eu começo fazendo e devo me aprofundar, estudar. Por isso que é nascer, ver Yishmael. Tem que fazer, depois tem que estudar, tem que entender. Também faz parte do nosso compromisso. Mas a base é a Halakhá, é o que eu devo fazer. E aqui, voltando para o que nós tínhamos falado, que por um lado, você fala que a cabeça é mais importante, a parte mais importante do corpo é a cabeça. Por outro lado, sem as pernas, eu não vou para lugar nenhum. Sem a base, sem a estrutura, sem o quadril, eu não consigo ficar de pé. Você tem. Na estrutura da Torá, você tem a cabeça, que é a Torá escrita, e você tem o desenvolvimento da Torá escrita, que é a Torá oral. O que é mais importante? A Torá oral ou a Torá escrita? Você não consegue sair para estudar o Talmud sem ter uma base. Sempre que alguém vai chegar e falar uma opinião no Talmud, vão perguntar para ele, Minain, da onde você sabe isso? Quer dizer, qual é a tua base na Torá escrita? Qual versículo você está se baseando? Ah, eu acho. Não existe eu acho. Tem que ter uma base na Torá escrita ou uma tradição desde Moshe no Sinai. Mas nada parte da minha opinião, do que eu acho. Eu tenho que me esforçar para entender o que Hashem está falando. Então, como que você diz que, de certa forma, a lei, ela é mais elevada do que a Torá escrita? A Torá oral é mais elevada que a Torá escrita? Existe um conceito na Kabbalah chamado Na'utz Tchilatan Besofan, Besofan Betchilatan. O final está conectado com o começo está conectado com o final. Quando eu estudo, eu estou usando a minha inteligência. Quando eu estudo a Torá, eu estou acessando a sabedoria divina. Agora, a sabedoria divina não é o nível mais elevado que tem. O Kabbalah diz que tem o Keter. Keter é a coroa. Você tem a cabeça. Acima da cabeça tem a coroa. Na realidade, a kippá faz referência a isso, para nos lembrar que, por mais inteligente que eu sou, sempre existe algo acima da minha cabeça, inclusive acima da sabedoria divina. Esta é a coroa, é a vontade divina, é a alahá, o que Deus realmente quer. Como que eu acesso a vontade divina? Cumprindo o que ele pediu. Isso é alahá. Então, por mais que a sabedoria, a cabeça, ela é muito elevada, se eu vou até o final, sov maaseh b'machshavah tchilah. O que está acima da cabeça é a vontade. E onde ela se revela, onde ela se expressa? Na ação final. Então, pensa uma pessoa, um arquiteto. E ele vai, talvez mais do que arquiteto, é o dono da casa. Ele tem um sonho e ele quer tal decoração final. No processo, você não vê nada da decoração. Pelo contrário, você vê destruição. Você precisa quebrar uma parede, você precisa fazer um buraco, você precisa tirar a pintura. Mas aquilo faz parte do processo para eventualmente ficar pronto. E quando ficar pronto, ah, era isso que eu queria. Então, todo o processo ele está distante do objetivo original. E mesmo a ideia que você faz do planejamento, ele já se distanciou da vontade. A vontade ela só se concretiza quando tem o resultado final, produto final. E é isso que é dito, sov maaseh b'machshavah tchilah. A ação final ela vem do pensamento original. Na utz hilatam, a pessoa fala, o final está conectado ao começo, o começo está conectado ao final. Então, lê aqui nas palavras do Tânia. Por mais, a gente disse que você precisa ter a estabilidade, você precisa ter a cintura, precisa ter as pernas para poder manter de pé. Para isso, é estudar esse velimut alachot batorah shebalpeba. Onde está as alachot? A base das alachot está no Talmud. Gilui Ratzon Elyon, e lá tem a revelação da vontade suprema de Hashem. A Torá é a Chokhmah, a Torá é a sabedoria divina. Mas a origem disso é a vontade de Hashem, e essa vontade é chamada igual a coroa que está sobre a cabeça. Como está escrito, Eshet Chayim Ateret Baalah, que a mulher ela é a coroa do marido. É por mais que na hora do casamento, quem consagra a mulher é o homem, coloca o anel e ele fala, Ei, Admi Kodesh, é o homem que está consagrando a mulher, mas eventualmente a mulher está acima do homem. A mulher, ela é a coroa do marido. Assim também, a Torá oral é a coroa que me ajuda a me elevar mais alto do que a Torá escrita. Mas voltando então aqui para o que eu disse que o Alter Eber escolheu ir para Meslit. Então, até agora foi a carta que ele escreveu antes de ir para o seu mestre. Depois que ele foi para o seu mestre, aí ele começou a falar agora a decisão de ir para o seu mestre, ele começou a falar agora da importância da tefilá. Então, a gente falou, um pilar é o estudo de Torá, especificamente as alakot e o Talmud. Como diz o versículo, Chogra be'oz matnea, cinge, você fecha com força aqui o quadril, bater ametz zorotea, e você faz imutz, você dobra, mas você faz exercício com os braços. Os braços, eles precisam ser exercitados. E nesse caso, os braços se referem às emoções. As emoções, elas não são automáticas. Muita gente acha, ou eu amo ou eu não amo, ou eu gosto. Não é bem assim. Você casou. Espero que por amor. Mas se você não trabalhar e não desenvolver e não cultivar, ele pode se desgastar essa emoção. Você precisa de empenho, você precisa de tempo de qualidade, você precisa de presentes, você precisa de palavras bonitas, você precisa estar cultivando essas emoções. E a mesma coisa acontece com o nosso casamento cósmico. Nós precisamos estar o tempo todo cultivando o nosso relacionamento com a Shem. Por isso que está escrito, bater ametz zerotê, você tem que fazer o treino. Você tem que fazer o treino da manhã. O treino da manhã é um treino maior. Depois você tem o treino da tarde e o treino da noite. O treino da manhã é shacharit. Shacharit, a pessoa se perguntar, todo dia precisa falar as mesmas palavras, todo dia precisa falar, Deus não sabe o que eu quero, E precisa ser tão longa a reza? Se a gente faz essas perguntas, e todos nós fazemos de vez em quando, porque nós não entendemos e não apreciamos a tefilá. Dizem os grandes ouvimos aqueles que realmente se dedicam para avodá tefilá, para o serviço da tefilá, eles dizem que se você soubesse o prazer que é fazer uma tefilá bem feita, você ia parar tudo, ia deixar de lado todos os outros prazeres e ia fazer a tefilá com toda a kavaná. Porque a tefilá bem feita não tem prazer maior do que esse. Porque a tefilá é uma conexão com a minha essência. É voltar para quem realmente eu sou. Durante o dia eu me desgasto. Eu faço coisas superficiais, coisas que são longe da minha essência. Voltar para a essência não tem prazer maior do que esse. E a conexão com a fonte da minha essência, a conexão com a Shem. Da mesma forma que um casamento, ele precisa ter tempo de qualidade para manter o casamento. Nós precisamos de tempo de qualidade com a Shem. Isso demora. Você acabou de acordar, você precisa se preparar. Então, existe o preparo para tefilá. Está escrito na Halachá que primeiro você tem que saber com quem você está falando. Quando você entra numa reunião, você se prepara para uma reunião. Agora, para você falar com o rei dos reis, tem que ter um preparo básico, não é pular da cama. Por isso que existe o costume de estudar Hassidut antes da tefilá, significa parar e pensar na grandeza de Hashem, pensar como que Hashem se relaciona com a criação, com o mundo. Isso tudo é uma preparação para que a minha tefilá ela seja bem feita. Eu não vou entrar, a gente já falou várias vezes sobre isso, podemos falar outro dia, mas toda isso está acabando o tempo, toda a estrutura da tefilá, ela é uma construção, é uma escada que eu vou subindo até chegar no Shema Israel, depois chegar na Midá, e depois começa o processo de descida. Então isso leva tempo. Só que a tefilá, ela tem que ser com dedicação. Aqui no final, o Alter Rebbe, ele pega pesado e ele diz que vou colocar regras e vou mandar espiões. A regra é. Essa regra eu acho que pouca gente cumpre hoje em dia, mas naquela época, estamos falando de mais de 200 anos, ele determinou que a tefilá de Shacharit deveria demorar 1 hora e meia. Na verdade, 1 hora e meia é todo o processo, desde as brachot matinais, Birkat HaShachar, até o final, com toda a preparação, com a meditação antes da tefilá, mas de qualquer forma, é um pouco mais longa do que nós fazemos hoje em dia. Hoje em dia, adaptado, o ideal seria 1 hora. Pelo menos nas estivot, a gente trabalha para fazer 1 hora de tefilá, 1 hora e meia, com todas essas preparações, mas se você estuda antes, tem o um estudo antes, a tefilá propriamente dita, desde Rodo até o final de Teilim, 1 hora é uma tefilá já maravilhosa. E ele coloca aqui a responsabilidade no Hazan. O Alter Rebbe fala: se o Hazan correr, tira ele. Tem que ser um Hazan próprio, se ele está com pressa, então. Ele não é o Hazan próprio. Então, as pessoas que estão com pressa, eles deixam eles para ser Hazan no Shabat. Porque Shabat não tem desculpa. E aqui ele fala que durante a semana, essa pessoa tem o seu trabalho, que se chama mitzvah de trabalhar, você tem que sair para o trabalho, então você, no Shabat, compensa a tefilá. Então, no Shabat, a tua reza tem que ser com mais kavaná ainda, dedicar o tempo para estudar mais Torá. Shabat não é o dia de descanso, isso daqui é o que está escrito na Torá, sobre Lemana, Anuach, Shorcha, V'chanocha, dito que teu boi descansa, o burro descansa, os animais apenas descansam. No Shabat a gente descansa o corpo, mas descansa principalmente a alma. Isso é feito através de uma tefilá com mais kavaná e com mais estudo de Torá, principalmente aqueles que não têm tempo durante a semana suficiente para dedicar para isso. Então, o Alter Rebbe, ele fala, eu faço um pedido muito especial para que tomem muito cuidado quem vai ser o Hazan e que façam a tefilá com Kavaná. E eu vou mandar daqui espiões, assim que ele fala. Eu vou mandar espiões e quem tiver fazendo errado não vai ser bem recebido aqui, quer dizer, não vai ter o direito de vir aqui escutar os mamarim, os discursos do Alter Rebbe. Então ele colocou isso como um pilar como muito importante. Atfilar. Então, na realidade, a gente fecha aqui essa carta falando sobre os dois pilares. Essa não é à toa que a carta número um tem inúmeras cartas. Essa carta foi escolhida para ser os alunos, os filhos, os três filhos do Alter Ego, que foram que compilaram as cartas, e não é à toa que colocaram essa como a carta número um. Não está numa ordem cronológica, está numa ordem de importância. E a carta número um fala sobre o estudo de Halakhá, das leis, estudo do Talmud e a importância da Tefilá. Só para finalizar, teve um grande cientista, professor Velvel Green, que é alguém que era bastante afastado, acabou se aproximando do judaísmo. Já contei aqui a história dele, mas uma vez nos Estados Unidos, ele estava numa missão em Londres. Ele passou alguns meses trabalhando lá, ele trabalhava para a NASA. E do nada, assim, num dia de semana, no meio do dia, ligam para ele do Beit Chabad de Londres e falou: reunião urgente agora. Então, primeira vez que aconteceu isso, ele entendeu que era importante. Ele, como já tinha virado um Hassid, não pergunta duas vezes, parou lá, deixou todo mundo pendurado e correu para o Beit Chabad. Ele chega lá e tinham vários empresários, várias pessoas importantes, todo mundo no meio do trabalho, parou para ver o que tem de tão urgente, o que está acontecendo. E entra na sala o Rabino Ben Zion Shemtov, um Hassid do Rebbe. Tinha acabado de chegar de Nova York, e ele disse que ele não vai comer, não vai beber, não vai respirar, não vai fazer nada enquanto ele não cumprir a missão do Rebbe. E perguntaram: qual que é a missão? Eu preciso que você junte as pessoas importantes aqui da comunidade, eu tenho uma mensagem para eles. Então tá todo mundo lá parado, esperando que vai ter aqui uma mensagem muito importante, um shiur, um discurso, uma novidade. Ele se levanta, está cumprindo a missão do Rebbe, ele se levanta, coloca o gártelo, o cinto, e ele fala em Yiddish. O Rebbe disse: a tefilá tem que ser feita de melhor, tem que ser melhor feita. A tefilá, ela tem que ser melhor. E ele sentou. E aí todo mundo ia: não, 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 pode continuar, continua. Não. Ele levantou de novo e falou: o Rebbe disse que a tefilá tem que ser melhor. E ele sentou e: pronto, já cumpri a minha missão. Esse grande cientista, professor Velo Green, ele falou aquelas cinco palavras, entraram fundo no coração de cada um de nós. E pode ter certeza que a nossa tefilá melhorou. Então essa é a mensagem prática, uma das mensagens práticas que a gente pode tirar de hoje, que a nossa tefilá, ela pode ser melhor. Se alguém não costuma rezar com o Minyan, se esforce que ele vai com o Minyan. Se ele não vai nunca, começa aí um dia. Se ele não faz toda a tefilá, que melhore, faça mais uma parte da tefilá. Se ele faz de cor, comece a olhar dentro do sidur. Se ele não tem muita kavaná, a gente não consegue mudar 100%, não consegue ir rápido, mas devagar. Pelo menos ter essa ideia. A tefilá precisa ser melhor. A tefilá pode ser melhor.